Movimento, ou LCDs. São títulos semelhantes às LCIs e LCAs, só que emitidos por bancos de desenvolvimento. Portanto, a remuneração da LCD é isenta de imposto de renda. BNDES é a sigla para Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco 100% do governo federal e que tem por objetivo financiar projetos que ajudem o desenvolvimento do país. A maior fonte de recursos do BNDES é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas o banco também pode emitir títulos para captar recursos no mercado nacional, como a LCD, e internacional. A principal vantagem da LCD do BNDES, além da isenção do imposto de renda, é que é uma instituição financeira controlada pelo governo federal. Portanto, o risco de crédito é muito baixo. A LCD conta ainda com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, para valores de até R$ 250 mil. Reais. A principal desvantagem da LCD do BNDES é o prazo relativamente longo para o vencimento do título, mas sempre é possível a negociação antecipada no mercado secundário. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O presidente Lula apoiou o aumento dos investimentos em defesa nacional para assegurar a soberania do país. O petista destacou o interesse de grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China em minerais críticos e terras raras presentes no Brasil. Ele declarou que o país não será apenas um mero exportador de matéria-prima e que a exploração e transformação desses recursos devem acontecer no território brasileiro. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, defendeu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e chamou de aloprados apoiadores e eleitores da direita que a atacam. A declaração é uma resposta às afrontas dirigidas a Michele após um desentendimento com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. A parlamentar declarou também que os incidentes constituem violência política de gênero e que vai apresentar uma denúncia contra os envolvidos. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano permaneceu em 14% pela terceira semana consecutiva. A estimativa faz parte do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na reunião do mês passado. Aliás, na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela quarta vez seguida. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em forte baixa de 1,2% aos 175.739 pontos. O dólar fechou em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,84, elevação de 0,16%. Horário de Brasília, 6h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para Carol, para os ouvintes, para todo mundo que está nos assistindo.
Oi, Vera. Semana de inverno que começa fria aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas quente em Brasília. Vamos para lá, porque o João Rosa tem mais informações sobre a decisão de Alexandre de Moraes, que isola Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Oi, João.
Oi, Débora, tudo bem? É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje suspender por 90 dias o direito de visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa mesma decisão, Débora, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa esclareça se Bolsonaro tinha conhecimento de que uma carta escrita durante o período de prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais. O ministro também determinou o envio do caso à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar uma possível prática de propaganda eleitoral antecipada. Segundo Moraes, Flávio utilizou a visita ao pai para retirar um documento que tinha como objetivo ser divulgado nas redes sociais, descumprindo a decisão que proíbe Bolsonaro de usar plataformas digitais de forma direta ou por intermédio de terceiros. A decisão foi motivada por um vídeo publicado pelo senador no último sábado. Na gravação, Flávio anunciou que faria a leitura de uma carta escrita pelo pai. Horas depois, ele leu o texto na íntegra durante uma transmissão nas redes sociais. Na carta, Flávio Bolsonaro afirmou que é a hora de deixar de lado as diferenças políticas e o Bolsonaro fala que Flávio apresenta Flávio como seu porta-voz. Vamos ouvir.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Débora, para Moraes, a divulgação da carta demonstra que o documento foi produzido com a intenção de alcançar o público, o que representa uma tentativa de burlar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar as redes sociais enquanto cumpre prisão domiciliar. A decisão de Moraes foi criticada por aliados de Flávio Bolsonaro. O coordenador da pré-campanha do senador à presidência, Rogério Marinho, classificou a medida como uma arbitrariedade e afirmou que a suspensão das visitas pode prejudicar a condução da campanha eleitoral. Segundo Marinho, a decisão representa uma mudança de critério justamente em um momento de articulação política para as eleições. Os advogados da campanha de Flávio Bolsonaro definiram como ilegal e inconstitucional a decisão de Moraes. Em nota, a defesa diz que vai recorrer judicialmente a decisão e ressaltou que Flávio é advogado do ex-presidente e que a proibição de contato viola o direito que o advogado tem de se comunicar com o seu representado. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, pelas informações. A Bela Megali, nosso colega do Globo, Vera, apurou que há uma divergência dentro do próprio STF em relação ao fato dessa carta ser suficiente para acabar com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro ou não. Fato é que, na prática, nesses 90 dias, eles não vão poder se falar até o final da eleição, né?
Ele não está suspendendo, né, a domiciliar, está mantendo a domiciliar com essa nova regra segundo a qual o Flávio Bolsonaro não está entre os que podem visitá-lo. Houve uma violação explícita e deliberada a uma regra da decisão que mandou o Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar em caráter provisório por motivo humanitário em razão da sua condição de saúde. Estava explícita na decisão a proibição de que ele fizesse uso das redes sociais. Está explícito que ele não pode se comportar como um agente político nesse período. Ele é um preso cumprindo pena que está circunstancialmente em prisão domiciliar por razões da sua saúde, por complicações que ele teve no seu quadro no período em que estava cumprindo pena em regime fechado. Então, houve uma violação explícita, deliberada e que teve como origem a cisânia entre o Flávio e a Michelle Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é chamado pelo filho para arbitrar essa briga, o faz de uma maneira ali implícita, ele não chega a fazer nenhuma crítica explícita à mulher dele, nem a dizer, entre Flávio e Michelle eu estou arbitrando em favor do Flávio, mas diz que o Flávio é o candidato e é o porta-voz dele, Jair Bolsonaro, o que também é uma violação da cautelar. Ele não pode ter porta-vozes na arena política. Ele não é hoje uma pessoa com direito de participar da eleição. Ele está preso. E ele fala, estou saudoso do povo brasileiro e se dirige a esse povo. Ou seja, já claramente estava traçada a estratégia de que essa carta seria levada a público pelo Flávio Bolsonaro por meio das redes sociais. Então, essa pergunta que o ministro encaminhou à defesa, se eles tinham conhecimento que a carta seria exibida, ela é só protocolar. Fica óbvio que ele tinha conhecimento e que fez a carta justamente para que ela fosse exibida em redes sociais, porque eles captaram que a briga dentro da família provavelmente estava causando prejuízos e danos eleitorais à candidatura do Flávio Bolsonaro. Quando ele diz, ele é o candidato, o meu porta-voz para resgatar o Brasil, já está falando da eleição e a gente está num período em que não estamos em época de campanha. Então, além da violação à prisão domiciliar, existe uma clara campanha fora de época, campanha eleitoral antecipada por meio do Flávio, que levou isso ao ar numa live. Então, por mais que se ache que o ministro Alexandre de Moraes, por muitas vezes, exagera na tinta e que o bolsonarismo tenha certeza que ele persegue a família, as violações estão claras. Aí a gente vai ter que discutir. Isso é suficiente para deixar o Flávio Bolsonaro sem falar com o pai até a eleição? Porque o período que ele estabelece é justamente o período eleitoral. Aí vão entrar muitas controvérsias do ponto de vista jurídico. Mas que eles violaram de novo, sabendo que poderia ter consequências, isso não tem nenhuma dúvida razoável.
Toda vez que tem esse tipo de decisão, surge aquele questionamento, né? Será que não estão, o ministro não está ajudando a dar argumentos para o bolsonarismo e a vitimizar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sempre surge esse questionamento, né, Vera?
Mas é o que eles querem, né, Carol? É. Como parou de ter treta porque o Bolsonaro não estava mais preso, então não tinha aquele negócio, Bolsonaro está soluçando, Bolsonaro não consegue dormir, está X dias sem dormir, está com problema no estômago, isso tudo cessou com a domiciliar, tiveram de dar um outro jeito de trazer o Bolsonaro de volta à arena política, porque o Bolsonaro é o combustível da campanha do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não tem uma vida própria política, jamais seria um candidato à presidência viável se não fosse filho do Jair Bolsonaro. Então, estou trazendo ele de volta à campanha por meio dessa carta, sabendo das possíveis consequências. É óbvio que quando discutiram sobre essa carta, eles falaram, o Alexandre de Moraes vai reagir de alguma maneira. Eles sabiam disso e forçaram essa reação.
Bom, vamos com o nosso próximo assunto, que tem a ver com o noticiário internacional, porque tivemos uma nova escalada na tensão no Oriente Médio, que afeta diretamente a nossa política econômica aqui no Brasil. O presidente americano Donald Trump anunciou retomada de bloqueios, falou agora na cobrança de tarifa sobre as cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz. E a gente já teve uma reação hoje aqui no Brasil do presidente Lula, que a Bruna Barbosa nos conta. Oi, Bruna, boa noite.
Carol, Débora e Vera, boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. O presidente Lula afirmou que o presidente Donald Trump pratica pirataria ao defender a cobrança de uma taxa sobre navios que cruzarem o Estreito de Hormuz, importante rota para o transporte mundial de petróleo. Essa declaração aconteceu no fim da manhã de hoje, durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista, após Trump afirmar que os Estados Unidos pretendem assumir o controle da segurança da região e cobrar uma tarifa das embarcações que utilizarem a passagem. Hoje cedo, em entrevista à emissora americana Fox News, Trump diz que os Estados Unidos serão os guardiões do estreito e que deveriam ser reembolsados caso liberem a via marítima. Pouco depois, num post numa rede social, ele falou que cobrará o valor de 20% de toda a carga que passar pela rota. Minutos depois, Lula reagiu.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do Estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
Lula afirmou que o conflito no Oriente Médio já pressiona o preço internacional do petróleo e pode provocar aumento no custo de alimentos no Brasil. Segundo o presidente, para evitar esse impacto, o governo decidiu elevar em 12% a tributação sobre o petróleo exportado pelo país para subsidiar o mercado interno. Também nesta segunda-feira, mas na parte da tarde, no interior paulista, Lula disse acreditar que não vai ter tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Foi uma declaração à reportagem da TV Vanguarda na saída de uma agenda na cidade de São José dos Campos. Lula não atendeu à imprensa. A expectativa é de que o anúncio sobre as novas tarifas seja feito pela Casa Branca até quarta-feira. O governo brasileiro ainda espera uma última reunião para uma prévia da decisão. Carol.
Obrigada, Bruna. A gente vai falar ainda mais adiante sobre tarifaço, né? Mas essa questão dos preços do petróleo preocupa demais. Temos aí a questão do frete, a MP do frete que está para caducar, a pressão dos caminhoneiros por causa do preço dos combustíveis. Então, é um assunto que deixa o nosso governo em alerta, né, Vera?
Pois é. A gente tem o Eduardo Graça e vai ter mais tarde também uma matéria de Brasília sobre as estratégias para o outro tarifaço. Mas é forte a declaração do Lula ao falar em pirataria, né? Para isso que o Trump está anunciando agora, mais essa novidade. É claramente algo bastante preocupante, uma decisão unilateral de um país de cobrar uma passagem num local estratégico como é o Estreito de Hormuz. O Edu vai falar sobre isso, mas o Lula, nesse caso, deixou de lado as papas na língua para endereçar ali uma crítica direta ao Trump num momento, né, numa semana especialmente complexa, que é essa em que o tarifaço deve entrar em vigor.
Será que essa declaração pode interferir nas negociações? Vamos fazer uma pausa aqui para você ficar com o noticiário local. Já já a gente volta para falar sobre o tarifaço.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6 horas e 18 minutos. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto e o número é o 619-9666-9673. E agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo aqui no estúdio da CBN comigo. O repórter João Rosa tem informações do DF, não é isso, João? Boa noite para você.
Oi, Ana, boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes. A Arquidiocese de Brasília divulgou uma nota hoje confirmando a excomunhão do padre François Rodrigues Figueiredo Costa e da capela Santo Anastácio em Ceilândia. Segundo a nota, o padre e a capela foram excomungados pelo Vaticano por aderirem à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo de católicos ultraconservadores que desafiou o Papa Leão XIV. O Vaticano também declarou que todos os padres e fiéis que aderirem formalmente ao grupo passam a estar em situação de cisma e excomunhão. Na Igreja Católica, Ana, para quem não está muito acostumada aí com os termos, cisma é usado para definir uma ruptura grave e formal dentro da comunidade católica. Já a excomunhão é a punição mais severa prevista pela Igreja. Isso significa que a pessoa excomungada é excluída da comunhão dos fiéis e não pode receber nem administrar os sacramentos e também fica impedida de exercer cargos ou funções eclesiásticas. Eu volto com você.
Muito obrigada pela sua participação, João Rosa, nosso repórter aqui da Rádio CBN. 6 horas e 20 minutos.
Trânsito.
E os motoristas que passam pela EPNB no sentido Samambaia vão encontrar o trânsito parado na altura do setor Placa da Mercedes, Riacho Fundo, inclusive depois do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora e esse trânsito que vai seguir parado assim até assim que o condutor vai se aproximando do viaduto de Samambaia. Inclusive tem lentidão lá na 060 até mais ou menos a altura do restaurante comunitário da região ali de Samambaia, mas no sentido contrário o trânsito segue fluindo bem e na velocidade da via. Destacar também a situação do trânsito para os motoristas que pegam a Epiaçu. Os condutores então vão encontrar essa lentidão ali próximo ao Park Shopping, mas na verdade esse trânsito vai seguir com essa lentidão, então, portanto, desde a Octogonal até o Park Shopping e depois desse trecho, principalmente ali na Floricultura, e vai seguir assim até o Catetinho. A velocidade média dos veículos nestes dois pontos está aí na casa dos 40 km por hora, a velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora, portanto, os motoristas que passam depois do Catetinho encontram o trânsito totalmente travado, principalmente na 040 em frente à região de Santa Maria. Não há registros de acidentes por lá e tem lentidão também depois do polo JK, na região de Valparaíso de Goiás. Já no entorno do Distrito Federal, essa lentidão vai seguir até mais ou menos a altura do Parque da Matinha e no sentido contrário, o trânsito fluindo normalmente. Agora a gente destaca as informações do trânsito aqui no centro de Brasília. Tem trânsito com retenção desde o Congresso Nacional até a rodoviária do Plano Piloto, no Eixo Monumental, sentido Epia Norte, e mais à frente também próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha. O trânsito segue parado por lá, também não há registros de acidentes. Em um outro trecho tem lentidão no eixinho L Norte, sentido Norte, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até o edifício Banco do Brasil, e a velocidade média dos veículos também na casa dos 20 km por hora. Mais cedo a gente trouxe aqui as informações do trânsito ao fim do Eixão Sul, no sentido Zoológico de Brasília, e o trânsito agora deu uma melhorada por lá. O trânsito segue fluindo bem, logo em frente ao Zoológico de Brasília, ali na IPGU, sentido Guará 2, o trânsito também está fluindo melhor, mas há aquela retenção ali na Avenida das Nações, no sentido Guará 2 também, mas entre o Dex Sul e a Vila Telebrasília, segue essa lentidão por lá, não há registros de acidentes, e já já a gente volta com outras informações.
Ponto final CBN.
Samantha Klein, em Brasília, tem informações sobre as tratativas do governo em relação ao tarifaço. Oi, Samantha.
Débora, Vera, boa noite. Carol também. Olha, de fato, são negociações aí com poucos avanços, porém o prazo aí está chegando e o governo ainda oficialmente diz que segue nessa negociação, aguarda ainda mais uma reunião de alto nível entre o representante comercial Jameson Greer e o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias. Tinha a previsão de ocorrer esse encontro virtual ainda hoje, mas isso não se confirmou, o que não quer dizer que não vá acontecer até a próxima quarta-feira. Enquanto isso, o governo está avaliando qual vai ser a extensão dessa decisão americana de aplicar novas tarifas às exportações brasileiras e de que forma pode reagir. Entre elas é continuar na mesa de negociação depois da aplicação dessas tarifas, buscar ali também outros acordos com outros países, mas também averiguar se vai ou não aplicar a lei da reciprocidade econômica, ou seja, essa lei autoriza a adoção de medidas comerciais contra países ou blocos que tragam aí barreiras sem justificativa ao governo brasileiro. Numa entrevista à Globo News, o embaixador Maurício Lírio, que é um dos membros do corpo diplomático brasileiro envolvido nessa negociação, diz que o governo americano, neste momento, não deverá abrir mão de taxar o Brasil. E, enquanto isso, o empresariado também está buscando aumentar a lista de exceções, portanto, a taxação de 25%. Isso foi um dos principais trabalhos aí das entidades e empresas brasileiras que foram para as audiências em Washington da semana passada. Com vocês.
Obrigada, Samantha. O prazo termina essa semana, né, Vera?
Quarta-feira está previsto para entrar em vigor. O presidente estava numa agenda, né, em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, e aí rapidamente, a responder à TV Vanguarda, ele falou assim, não vai ter tarifaço, demonstrando que ainda acredita em alguma possibilidade de negociação que ou adie ou elimine essa sobretaxa, mas pelo que a Samantha nos trouxe, os canais estão meio emperrados, estão meio obstruídos. Na semana passada teve aquela audiência pública, Flávio Bolsonaro foi lá fazer uma visagem ali, aparecer, ler aquele documento que não deixou claro que ele seja contra, totalmente contra a ideia de novas tarifas, né? Voltou a dizer que o momento aqui é ruim, então a gente tem que aguardar. Já houve outros recuos e no tarifaço anterior, do qual depois houve uma série de exceções, o Brasil não aplicou a lei da reciprocidade. Eu acho que não deverá aplicar de novo, mas está contando com a possibilidade de reverter ou adiar a entrada em vigor da nova tarifa.
Muito bem, você fica agora com o noticiário local. Já, já, a gente vai... Tem Eduardo Graça, Eduardo Graça, para comentar os assuntos internacionais.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
A justiça concedeu uma liminar que garante à nadadora brasiliense Priscila Pontual, de 15 anos, o direito de disputar um Mundial de Natação para pessoas com síndrome de Down, marcado para setembro, em Portugal. A decisão determina que a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais inscreva a para-atleta e seu técnico, mas a ordem ainda não havia sido cumprida até esta segunda-feira, enquanto aguardam uma solução. A família relata um misto de ansiedade e indignação diante da incerteza sobre a participação da jovem na competição. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
A para-atleta brasiliense Priscila Pontual Lobato da Cruz, de 15 anos, conseguiu uma liminar da justiça que obriga a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais a inscrever a jovem no Mundial de Natação para Pessoas com Síndrome de Down, que vai acontecer em Portugal em outubro. A decisão, emitida pela Nona Vara Civil na última sexta-feira, determina que a Confederação inscreva Priscila e seu técnico Marcos Lima na competição internacional dentro do prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000 até o limite de R$ 30.000. Porém, até esta segunda-feira, a instituição ainda não havia realizado as inscrições. Priscila enfrenta um embate com a Confederação desde maio. Segundo os pais da paratleta, Sabrina Figueiredo e Rodrigo Pontual, a entidade não incluiu o evento em seu calendário oficial, ignorou os prazos de inscrição e não convocou a delegação de paratletas do Brasil, alegando falta de verba. Porém, considerando a importância da competição internacional, que é a primeira da jovem, Priscila e seu time decidiram participar de forma individual, assumindo a responsabilidade integral pelos custos. Para participar da competição, é necessário a autorização da instituição nacional, mas, mesmo com o envio de e-mails e mensagens no WhatsApp, a confederação se manteve inerte quanto aos trâmites administrativos para efetuar a inscrição. Os pais de Priscila receberam apenas uma resposta durante as tentativas de contato, em que a confederação afirmou que a situação estava sendo tratada pelo setor jurídico e que eles iriam entrar em contato, o que nunca aconteceu. Para a mãe, Sabrina Figueiredo, o sentimento da filha em relação à situação é de frustração.
é aquele impasse, aquela ansiedade. Ela está treinando, ela sabe que ela tem condições. Ela quer escutar o hino nacional lá em Portugal. Ela quer subir no pódio. É uma atleta que ama o que faz e tem plenas condições de trazer um título importante para o Brasil. Ela não entra numa piscina para brincar. Ela entra para mostrar resultado. E o problema está fora da piscina.
Dedicada ao esporte desde os 13 anos de idade, Priscila Pontual é líder do ranking nacional de natação nas modalidades de 50 e 200 metros livres para pessoas com síndrome de Down. A Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais foi procurada, mas não se manifestou. Reportagem Marina Dantas.
E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito. Quem passa pela Epiaçu no sentido Epianorte encontra o trânsito parado na altura do Cruzeiro Novo. A velocidade média dos veículos por lá, na casa dos 20 km por hora, sem registros de acidentes. 6h31, vamos ao repórter CBN, já já eu volto.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O publicitário Thiago Miranda anunciou o fechamento da agência MIT, empresa de publicidade da qual é dono, para tirar um ano sabático. Miranda e a agência estão sob investigação da Polícia Federal por supostamente terem organizado uma campanha nas redes sociais para criticar o Banco Central e apoiar o ex-banqueiro Daniel Vorcaro durante as investigações de fraudes financeiras do Banco Master. Além disso, ele é suspeito de perseguir jornalistas e elaborar um dossiê contra Milton Maluf Filho, CEO do Itaú Unibanco. No comunicado divulgado, não há menção à investigação da Polícia Federal. O governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. A medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário ainda aguarda votação no Senado. O texto perderá a validade na quinta-feira. A proposta foi aprovada pela Câmara no mês passado. Multas que podem chegar a até R$1 milhão e suspensão do registro de transportador estão entre as punições para quem contratar frete abaixo do valor mínimo legal. A Receita Federal vai pagar na quarta-feira R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa e realizado exclusivamente via Pix por meio da chave do CPF. As ondas de calor de maio e junho causaram 2.700 mortes na Inglaterra e no país de Gales. O estudo foi conduzido pelo Imperial College London em parceria com o Met Office, o Serviço Oficial de Meteorologia e Clima do Reino Unido. As autoridades destacaram o papel das mudanças climáticas na elevação intensa das temperaturas. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Viva Voz de volta, são 6h34 e quem já está conosco na linha é o Eduardo Graça, repórter especial, colunista do Globo, nosso comentarista aqui da CBN. Boa tarde, Edu. Boa noite, Edu.
Boa noite, Vera. Oi, Carol. Oi, Débora. Boa noite a todos.
Oi, Edu.
Oi, Edu.
Edu, a gente viu aí, né, que o Donald Trump anunciou a volta do bloqueio ao Estreito de Hormuz. Uhum. E agora com esse plus aí de anunciar que vai cobrar tarifa na passagem dos navios liberados por Washington. Como é que os Estados Unidos pensam em organizar esse pedágio, que o Lula até chamou de pirataria? Isso é mesmo viável?
Pois é, esse pedaço, assim, definitivamente ele não é legal, segundo o direito internacional. Uhum. Muito provavelmente, Vera, ele não é viável também não, mas ele escancara algo que a gente tem conversado aqui, que é essa dificuldade do Trump de encontrar uma narrativa de vitória no Irã. Na semana passada, ele anunciou o fim da trégua com o Teherã, que tinha sido firmada há apenas 25 dias. E os conflitos voltaram a ser diários, inclusive nesse momento, agora mesmo, com bombardeios e uso de drones marítimos pelos Estados Unidos. Hoje, ele anunciou a retomada dos bloqueios dos portos iranianos e essa taxa de 20% que o presidente Lula classificou de pirataria e que me lembra assim, uma prática, eu que sou do Rio de Janeiro, de miliciano. Ó, garanto a segurança, mas para passar sem problema pelo estreito, me dá aí 20%. E a gente está falando de águas por onde até o dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra, passavam um quinto do petróleo e do gás natural do planeta, boa parte para a China. Quer dizer, uma medida que, se aplicada, como eu falei, violaria o direito internacional e é também, inclusive, historicamente denunciada pelos próprios Estados Unidos como prática ilegal. O Irã reagiu, né, Vera, como a gente podia imaginar, afirmando que não vai permitir que os Estados Unidos imponham esse pedágio, avisou os vizinhos que qualquer ajuda, nesse caso, vai ser traduzida como ato de guerra, escalando ainda mais o conflito. E, para ser justo, essa ideia nem é original, né? Quem a apresentou primeiro foi o próprio Irã, que queria um pedágio acordado ali por todos para, segundo o regime islâmico, arcar com a reconstrução do país após os ataques desse ano. O Trump, incapaz de qualquer sofisticação diplomática, né, de oferecer um plano lógico assim, de paz futura, entendeu bem essa linguagem aí dos 20%, se auto-intitulando, como ele fez hoje, o novo anjo da guarda do estreito, apostando em agradar o público interno. Né? A gente está nas vésperas de eleições cruciais nos Estados Unidos em novembro, com os republicanos em crise, com um governo que só agrada, na média das pesquisas, 34% dos americanos.
Edu, a gente continua na editoria Trump, agora na subeditoria Brasil, porque depois de amanhã tem aí a decisão, os Estados Sim. Unidos devem anunciar a decisão sobre a aplicação do tarifaço. Né? O presidente Lula falou há pouco também que não vai ter tarifaço, mas a nossa reportagem trouxe um outro cenário. Há uma dificuldade aí nessa negociação. E aí, como é que o governo está se preparando?
Olha, como não houve qualquer sinalização dos Estados Unidos, pelo menos pública, de repente o presidente Lula tem, obviamente, algum canal que a gente não está sabendo, mas como não houve qualquer sinalização dos Estados Unidos sobre uma nova extensão do prazo, e mesmo levando-se em conta aqui, tá, que o Trump, nessa editoria Trump, a gente precisa sempre levar em conta que ele age muito por impulso. Mas na prática, não me parece ter mais o que se fazer a não ser continuar negociando mesmo depois do anúncio. Quer dizer, seguir batendo na tecla de que ninguém vai sair ganhando. Especialmente não vai sair ganhando o setor produtivo dos dois países. Mas, de novo, é ano eleitoral lá também. E até agora a percepção aqui do lado brasileiro é a do que Washington já veio para a mesa de negociações com os pontos sabidamente inegociáveis para Brasília. Entre eles, para citar um só, as mudanças no PIX. Um respiro viria se junto, estou sendo otimista aqui, tá? Mas se junto com o anúncio do novo tarifaço, viesse também uma lista gorda de exceções, né? Tipo o que a gente viu no tarifaço anterior, ainda que fosse majoritariamente de produtos que prejudicariam internamente Trump, de novo, com essa lógica das eleições internas, como aconteceu anteriormente. A proximidade das eleições que vão decidir quem vai comandar o Congresso americano nos dois anos finais desse governo Trump prejudicam ainda mais negociações comerciais lógicas. E tem fortalecido essa intenção da Casa Branca de vender internamente a ideia de que não só o Brasil, mas países que antes, entre aspas, isso claro, né, gente, tiravam vantagem dos Estados Unidos, não farão mais os americanos de trouxa com o Trump. Daí nem a oferta de menos protecionismo em determinadas áreas, como o governo brasileiro tem feito, sensibiliza os americanos. E claro, resta saber, já que a gente está falando em eleições e pensando nas nossas, quem vai ser menos prejudicado por esse novo tarifaço nas urnas aqui? Se o governo do presidente Lula, que está na mesa de negociações, ou se o bolsonarismo, com sua proximidade declarada e comprovada com a Casa Branca.
O Edu, agora subpauta Trump esportivo. Trump em várias frentes, né? Porque ele ataca em várias frentes. Está chegando ao fim já a Copa do Mundo, estamos na reta final. Dá para fazer um balanço dessa Copa aí do Trump? Ele conseguiu usar o evento para benefício próprio de alguma maneira, depois daquela... mico, né, de anular cartão vermelho para jogador americano. Acabou que os Estados Unidos foi eliminado do mesmo jeito.
Ah, foram vários micos, né? Até antes, pouco antes da Copa já tinha um mico imenso, né? Mas eu vou dizer que até agora, e porque ainda temos essa semana final, pode, em termos de Trump, pode, alguma coisa ainda pode acontecer. Mas até agora, ele conseguiu, sim, jogar para a torcida, ainda que seja a torcida que ele já tem. A base trumpista comemorou a cumplicidade ativa da FIFA aí, desde que a entidade máxima do futebol ofereceu a ele, pensando no mico anterior, aquele arremedo de Prêmio Nobel da Paz. Comemorou também o fato da Copa estar ocorrendo durante a celebração dos 200 anos dos Estados Unidos, e a seleção americana não fez feio, e comemorou, como você lembrou, ainda mais o cartão ali, o perdão ao cartão vermelho, muito bem dado pelo juiz brasileiro Albalo Ogun, o centroavante do time americano, aliás, de origem nigeriana, algo que gerou ali indignação internacional, mas que foi percebido na tramposfera como uma prova de influência, de poder do Trump, que ele conseguiu, né, reverter algo ali que era uma injustiça com a seleção americana. E ele ainda vai entregar a taça ao novo campeão do mundo no domingo. E certamente, Carol, tenho certeza que ele vai tentar aparecer mais do que o capitão do time do time do país vencedor. Mas mesmo esse efeito positivo interno e para o trumpismo não vai ultrapassar os limites do trumpismo. Apesar do veto que a gente viu ao juiz da Somália, apesar daquela obrigação da seleção iraniana de dormir no México, mesmo quando jogava partidas nos Estados Unidos, o que essa Copa mostrou, me parece, foi um retrato dos Estados Unidos que, até por conta do Trump, a gente já tinha esquecido um pouco. Não é o país das batidas na imigração do ICE, com violências e mortes, dos militares ocupando as cidades, do uso dos tarifaços, tá aí, do porrete, até contra aliados, mas do país que sabe fazer uma festa com alegria e com diversidade. Até agora, essa Copa reforçou o que o jornalista americano Farid Zakaria me falou outro dia numa entrevista para o Globo, o de que, apesar de tudo, os Estados Unidos seguem. O país e a Copa, apesar de tudo, estão se provando maiores do que Trump.
É isso, Eduardo Graça, desvendando as várias editorias de Trump aqui no Viva Voz, semanalmente. Obrigada por hoje, Edu.
Boa noite, obrigado a todos.
Valeu, Edu.
A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já com o Viva Voz.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Uma denúncia de racismo envolvendo um motociclista de aplicativo, um motorista de aplicativo, é investigada pela Polícia Civil. A vítima, Eduardo Hudson Oliveira, jornalista e narrador esportivo, foi ameaçado e chamado de preto favelado pelo motorista da 99 Pop. A empresa, que disponibilizou R$ 5,00 na conta da vítima com pedido de desculpas, afirmou que bloqueou o motorista da plataforma. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
O jornalista e narrador esportivo Eduardo Hudson Oliveira de Moura foi alvo de racismo e ameaças por parte de um motorista de aplicativo. O caso ocorreu na madrugada de sábado. Segundo a vítima, ele pediu uma viagem de aplicativo pela plataforma 99 Pop com um trajeto de Samambaia para o Céu Azul. O motorista, que aceitou a corrida, o recebeu bem e durante o trajeto realizou uma parada em um posto de combustíveis para utilizar o banheiro. Segundo Eduardo Hudson, ao retornar ao veículo, o motorista mudou de tom, ordenou que ele desembarcasse e proferiu ofensas de cunho racista e preconceituoso.
Aí foi no tempo que ele fez a volta, chegou e falou bem assim: se retira do meu veículo que eu não levo preto e favelado no meu veículo. Aí eu cheguei e falei bem assim: como assim? Aí ele: preto e favelado, eu dou tiro na cara. O frentista conseguiu me acalmar, né? Porque eu fiquei tão nervoso, até hoje eu tô com o meu psicológico afetado, sabe? Eu vou te falar, dói na alma porque a gente carrega a nossa cor da nossa pele, mas o sangue que pulsa por dentro é a mesma cor, né?
Após as agressões verbais, o motorista partiu com o veículo e cancelou a corrida no aplicativo, justificando falsamente na plataforma que o motivo do cancelamento foi um comportamento agressivo por parte do passageiro. Eduardo Hudson acionou a Polícia Militar, que o orientou a ir à delegacia prestar queixa. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia como injúria racial e ameaça. Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado. A página BSB Mais Esportes repudiou o caso e reforçou profunda indignação com o ocorrido. Nas redes sociais, o portal que acompanha a cena esportiva local prestou apoio institucional e jurídico à vítima e reiterou o compromisso de não se calar diante de qualquer ato que fira a dignidade humana. No aplicativo da 99 Pop, Eduardo Hudson recebeu R$ 5,00 da plataforma como pedido de desculpas pelo ocorrido. Em nota, a 99 Pop lamentou o caso, afirmou que o motorista parceiro foi bloqueado da plataforma e que uma equipe especializada está em contato com o passageiro para oferecer acolhimento. A empresa afirmou ainda que segue à disposição para colaborar com as autoridades. Reportagem Marina Dantas.
Bom, e a gente segue com outras informações. Olha só, motoristas que trafegam pela região do Sudoeste devem ficar atentos a uma alteração temporária no trânsito. A partir de quarta-feira, dia 15 de julho, o acesso ao bairro pela 4ª Avenida será interditado por 5 dias para a continuidade das obras de remanejamento da adutora de água. Durante o período de interdição, o acesso ao Sudoeste deverá ser realizado pelas alças do viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira, que estarão devidamente sinalizadas para orientar os condutores. A recomendação é que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e redobrem a atenção para a sinalização implantada na região. E os contribuintes do DF que optaram pelo parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, devem ficar atentos ao calendário de vencimentos. A terceira parcela do tributo vence nesta segunda-feira, dia 13 de julho. Caso não tenha o boleto em mãos, a guia de pagamento pode ser emitida pelo portal disponível lá no site da agência brasilia.df.gov.br. Basta acessar a opção de emissão do IPTU, informar os dados do imóvel e gerar o documento para pagamento. Quitar a parcela dentro do prazo evita a cobrança de juros e multa por atraso. Então, tem um calendário também com todas as datas para os pagamentos das próximas parcelas. Então, mais informações estão disponíveis no site Agência Brasília. .df.gov.br.
Ponto final CBN.
Ana Carolina Tomé, de volta de Brasília para falar sobre emendas parlamentares. Oi, Ana, boa noite novamente.
Boa noite, Débora. Um estudo da organização Transparência Brasil revelou que líderes partidários na Câmara dos Deputados controlaram 1,3 bilhão de reais em emendas parlamentares de comissão no ano passado, sem identificar os verdadeiros autores dos repasses, semelhante ao extinto orçamento secreto, Débora. Segundo o relatório, 16% dos recursos indicados pelas comissões da Câmara seguiram esse modelo de falta de transparência. 7 partidos utilizaram o mecanismo no ano passado: Progressistas, União Brasil, Republicanos, Partido Liberal, Avante, Podemos e Solidariedade. Neste ano, o Partido dos Trabalhadores também passou a utilizar essa prática. A maior parte do dinheiro, mais de 818 milhões de reais, saiu da Comissão de Saúde, controlada pelo PL de Valdemar Costa Neto, e foi fragmentada em repasses para pequenos fundos municipais. O levantamento aponta que a ocultação descumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que exige transparência total sobre quem indica e quem recebe o dinheiro público. Por causa da falta de um identificador único nos sistemas do governo, 821 milhões de reais se tornaram irrastreáveis. A Transparência Brasil, Débora, recomendou a extinção desse tipo de indicação por lideranças e a suspensão de todos os pagamentos das emendas de comissão até que as regras sejam corrigidas, que permita a rastreabilidade do Congresso e a execução pelo governo federal. Nos últimos dias, o ministro Flávio Dino, do STF, intimou a Câmara para que entregue documentos de emendas investigadas em um suposto esquema do ex-deputado Eduardo Cunha e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ambos teriam destinado repasses de valores a municípios sem possuírem mandato. Cunha teve 6 milhões de reais em bens bloqueados, já Valdemar, 120 milhões de reais. Volto com você.
Obrigada, Ana, pelas informações. Até quando, Vera, essa farra? Duas pessoas que não têm mandato, com suas digitais nas emendas.
Exato, né? Um esquema no qual os dirigentes partidários atuam como se fossem parlamentares, usando uma prerrogativa que é de quem foi eleito, portanto, de quem tem mandato, e que, apesar de ser uma prerrogativa, requer rastreabilidade, transparência, tudo que essas emendas continuam sem ter. Desde que a ministra Rosa Weber e depois o ministro Flávio Dino impuseram regras para tentar limitar o uso do orçamento secreto, foram criando outros desvios, outras modalidades para que essa opacidade continuasse. Isso tem uma razão de ser, né? Quanto menos as emendas forem rastreáveis, tanto quanto ao seu destino, quanto a quem destinou os recursos, a possibilidade de desviar esses recursos é maior. E a gente tem visto casos aí pelo Brasil todo de emendas que nem sequer chegam ao seu destino. Então, agora, essa investigação que atinge dois próceres da vida política brasileira e que vai ter consequências. O presidente da Câmara, vamos ver como ele vai reagir. E como ele vai responder às cobranças do Supremo para que cessem essas brechas, essas frestas na regulamentação das emendas.
Muito bem, a gente faz mais um intervalo, você fica com o noticiário local, já já a gente está de volta para falar mais sobre política.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O IGES vai investigar a morte de um homem de 46 anos na entrada do hospital de base enquanto aguardava atendimento. Duas servidoras fizeram o protocolo de reanimação, mas ele não resistiu. Familiares afirmam que o paciente pediu socorro diversas vezes antes de sofrer um mal súbito. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem do repórter Igor Cardim.
O IGES-DF instaurou uma apuração interna para investigar a morte de um homem de 46 anos enquanto aguardava atendimento no pronto-socorro do hospital de base neste domingo. Segundo relatos, Rodrigo Rezende Prado chegou à unidade com falta de ar, pediu socorro diversas vezes e só recebeu atendimento após perder a consciência na porta do local. De acordo com o próprio IGES, Rodrigo fez um cadastro na recepção e deixou a área de espera, aguardando a avaliação da pulseira na porta do hospital. Foi neste momento que sofreu um mal súbito. Imagens registradas por outros pacientes mostram duas profissionais tentando reanimá-lo na entrada da unidade, enquanto parentes pediam ajuda. Em nota, o Instituto afirma que, assim que a equipe foi informada da situação, iniciou as manobras de reanimação cardiopulmonar. O paciente chegou a ser levado para a sala vermelha, onde, de acordo com o IGES, foram adotadas as medidas de suporte avançado. Apesar dos procedimentos, Rodrigo não resistiu. Nas redes sociais, familiares contestam essa versão e afirmam que Rodrigo procurou atendimento repetidamente antes de passar mal. Eles relatam que ele havia sido atendido e liberado pelo hospital de base na sexta-feira, mas voltou a apresentar sintomas no domingo. O cardiologista Marcelo Bergamo alerta para a importância do atendimento imediato ao menor sinal de mal-estar súbito.
Um desmaio pode ser provocado por uma arritmia potencialmente fatal. Uma falta de ar intensa pode indicar insuficiência cardíaca aguda ou até um infarto. E algumas palpitações podem representar alteração do ritmo que precisam de um tratamento imediato. Um erro muito comum é esperar a dor passar ou tomar um remédio por conta própria. Isso pode atrasar um tratamento que faz toda a diferença no prognóstico.
O caso deste domingo ocorreu menos de um mês após outra morte em uma unidade pública de saúde do Distrito Federal. Em junho, Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu após permanecer por mais de 12 horas na sala de espera da UPA, no Recanto das Emas. Na ocasião, o GDF determinou uma investigação para apurar as circunstâncias do atendimento. Até o momento, não foi divulgado o resultado dessa apuração. Reportagem Igor Cardim.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados por volta de 10h30 da manhã de ontem para resgatar um homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma, e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas ali nesta trilha. Após a avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. 6h57, vamos voltar ao noticiário nacional. Logo mais eu volto com outras informações do DF.
Ponto Final CBN.
Ainda dá tempo para o nosso último assunto, falando de política, gente, porque a campanha do Ronaldo Caiado está adotando uma estratégia aí de críticas ao senador Flávio Bolsonaro. A Karen Lemos conta para a gente. Inclusive, o Caiado disse que essa carta do Jair Bolsonaro demonstra a fragilidade na candidatura do Flávio, né, Karen?
Pois é, Carol, faz parte dessa estratégia aí, tanto de se afastar da campanha quanto de se mostrar mais crítica, né, à campanha de Flávio Bolsonaro. Bom, a CBN apurou aí com fontes da campanha de Caiado que essa tem sido uma estratégia desde que Flávio tem se mostrado aí um candidato com pouca força para derrotar Lula numa eventual segundo turno nessas eleições. Entre os exemplos que foram citados aqui para mim, está o envolvimento do senador com o caso Banco Master e também as críticas de Flávio à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem um diálogo aí bem desenvolvido, né, com o público, com um eleitorado feminino evangélico, que é visto como estratégico aí para a campanha. O tom é bem diferente, por exemplo, do adotado no lançamento da pré-campanha, né? A CBN esteve lá, Caiado prometeu anistia geral e irrestrita, inclusive para Jair Bolsonaro. E no começo eu lembro bem que Caiado também evitava citar Flávio nominalmente, embora fizesse algumas críticas veladas ali. Mas agora, segundo interlocutores da campanha de Caiado, esse é o momento dessa mudança de tom para apresentar uma alternativa ao eleitor de centro-direita ao nome de Flávio, né? Colocar Caiado aí também com alguém com mais chances para derrotar o PT nas urnas. E como você lembrou, né, Carol, Caiado fez críticas públicas à campanha de Flávio. Disse que o senador teve que pedir socorro ao pai diante daquela crise interna do partido envolvendo Michele Bolsonaro, justamente comentando a carta de Jair Bolsonaro em apoio ao filho. Carol.
Obrigada, Karen. Notou essa estratégia, né, Vera? Tem um levantamento aqui publicado pelo Estadão que mostra que o número de menções ao nome do Caiado subiu mais de 400% nos últimos dias, justamente quando ele começou a criticar o Flávio Bolsonaro. Então, tudo é estratégia, né?
Exato. A gente nota que tem esse desejo aí meio escondido de um setor do eleitorado de direita de votar em alguém que não seja o Flávio Bolsonaro. Mas, até aqui, o Caiado não se mostrava viável. Eu noto isso também quando eu falo com alguns empresários, com alguns integrantes aí do mercado financeiro. Então, agora ele está querendo se distanciar, se diferenciar para se mostrar viável para esse público. Aí a gente tem que saber o que precisa vir antes, né? O discurso ou ele crescer um pouco nas pesquisas. Eu acho que as coisas têm de vir combinadas. Com esse discurso, ele está tentando crescer um pouco nas pesquisas para aí criar uma onda, como existe em algumas eleições, né? Existem ondas que impulsionam algumas candidaturas e tentar chegar mais forte ali quando as coisas realmente forem para valer.
Muito bem, a gente está estourado, mas tem um pedido aqui de um ouvinte que eu não posso deixar de trazer, Vera Brisa, pedindo para você escolher uma música, porque hoje é dia do rock, segundo ela, sua playlist é ótima.
Obrigada, Brisa. Olha, eu vi o Milton Jung falando disso logo cedo e que é...